podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindas ao espaço do Caminho do Encontro. Um prazer ter a vocês aqui hoje para estar junto a Cláudia, a fundadora do projeto 60 anos, que já nos vai contar que é o que ha significado para ela fazer um novo projeto, um novo propósito na vida dela a partir dos 60.
Olá, 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 olá.
Tudo bom?
Tudo bem, querida. E você? Boa tarde.
Tudo ótimo. Boa tarde. Tudo
bom? Hemos conseguido fazer esta live que la tenemos prometida desde março. Muito bem, gostaria que te apresentes, que compartilhes conosco tua história, teus desafios, como chegaste até aqui, qual é teu propósito nesse momento, que eu acho muito importante que elas conheçam. Assim que, tudo teu, Cláudia, por favor.
Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou Cláudia Grande, esse é meu sobrenome. Uhum. Eu também sou grande de tamanho. Também sou grande de sonho, também sou grande de visão, também sou grande de planos, estou sempre planejando alguma coisa. Uhum. E essa live nossa já estava programada há muito tempo, né? A gente sempre uhum. teve um probleminha, mas acho que nada é por acaso, sempre tem um dia que dá certo.
É.
Então, eu sou uma empresária vindo do ramo ambiental, e sempre tive uma empresa, fui mexer com... Primeiro mexi com estradas, pontes, depois eu passei para aterro sanitário, onde a minha família é dona de aterro sanitário. E quando eu sempre tive uma empresa com meu ex-marido. Quando o casamento começa a sofrer, eu falo que a empresa também sofre, a sociedade também sofre. E aí eu já estava começando com o projeto 60 anos, que eu vou contar para vocês como é que surgiu na minha vida, e de repente eu me vi fazendo viagens para mulheres da minha idade, propondo soluções para os problemas de invisibilidade, de ninho vazio, né, de falta de amigos, e hoje esse é o meu foco, é juntar as pessoas, juntar mulheres que se sentindo muito sozinhas em casa, que não tem mais, que estão aposentadas, que não tem uma vida agitada como elas sempre tiveram, que elas estão se sentindo muito invisíveis para os filhos, para a sociedade, e de repente isso foi dando tão certo, Laura, que hoje nós somos mais de 1 milhão de seguidores nessa rede social. E cheguei até você por causa de uma seguidora, Rívia, que nos apresentou, né?
Correto.
Eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu não paro, nunca paro quieta. Estou sempre planejando algumas coisas, estou sempre fazendo alguma coisa, estou sempre... Estou em outra empreitada agora, cada dia eu... Mas, no fim, Laura, o que hoje eu faço? Hoje eu dou voz para essa minha geração. Essa geração de mulheres maduras, essa geração de mulheres que... Eu falo que nós somos uma geração privilegiada, porque nós vemos... A gente vem de uma geração onde o sexo já foi natural, onde nós já tínhamos pílula, onde nós já tínhamos camisinha, onde nós trabalhávamos, dirigíamos, né, amávamos. Eu falo que nós somos uma geração privilegiada, temos saúde, temos mais remédio, mais oportunidades na vida, mas também somos uma geração pioneira nessa longevidade, né, e nessa maturidade tão longa.
Sim. Né?
Lógico. Nessa idade. Então, nós somos pioneiras nisso. Então, nós estamos aprendendo como é que a gente fica velho tanto tempo.
Uhum.
Né? E é isso que eu faço. Eu faço essa velhice ser mais gostosa, ser aceita. Eu falo que cada ruga que eu tenho é uma história para contar. Eu sou super assumida do meu cabelo branco. Né? Eu falo que cada fio de cabelo é um caso que eu tenho para contar, é um problema que eu vivi, que eu tenho que lembrar, porque eles me ensinaram a chegar até aqui. Então, eu sou sortuda, Laura, de ter chegado aqui viva, saudável. Estou com 66 anos, cheia de vida, cheia de planos, inspirando muitas mulheres a ter orgulho também dessa idade delas, sabe, Laura?
Eu acho que eu vou a linkar um pouquinho com o que você está falando. Creio que ambas nos conhecemos pessoalmente por primeira vez faz 15 dias,
Sim.
Claudia vino a un encuentro meu presencial no Iguatemi, no nos conocíamos, mas eu acho que para ambas, porque es importante aclarar, nuestro cuerpo faló, nuestras emociones que estaban en nuestro cuerpo falaron, ficamos doente y esa doencia fez con que nos cuestionáramos a vida y buscáramos un otro significado para esa nuestra vida y para ese nuestro dolor. ¿Por qué falo esto? Porque yo creo muy importante hablarle a las mujeres que nos están escuchando que muchas veces no hay que ficar na dor o na frustración o paralizadas tal vez frente a una vida que tuvo violencia de algún tipo. Y sí pensar en qué es lo que uno tiene de mejor para resignificar y para comenzar un proceso de resiliencia. Y, por ejemplo, estar hoy aquí, estas dos mujeres, 50 más y 60 más, hablando de buscar nuevos propósitos en su vida.
Yo gostaria... acho que quien tiene sueño, Laura, quien tiene sueño, vive más. Fala bem a verdade. Eu acho assim, tem gente que com 40 anos já está morta, porque não tem por que levantar da cama, sabe? Não tem os sonhos, eles te empurram para o futuro. Enquanto você vive só no passado, você vive só se lamentando ou só lembrando o que você teve, a sua vida não vai para frente. E eu conheço muitas mulheres que se separaram, ficaram viúvas, estão sempre lembrando desse passado. Então, e como não tem plano... Parece que esse passado vai pesando em cima dela, principalmente se esse passado é ruim. Ele vai adoecendo essa mulher. E eu sou uma mulher, eu posso te falar porque eu fui uma mulher vítima do meu passado. Fui uma mulher que fiquei doente porque o meu passado estava pesado, ele era pesado. Meu presente estava pesado, meu passado, e eu não conseguia me desvencilhar. Até o dia que eu percebi exatamente isso, eu falei, peraí. Por que eu estou tão doente? E fui descobrindo que eu era uma pessoa muito magoada. As lembranças me magoavam, tudo que tinha acontecido, e não me desvencilhava disso. Quando meu corpo falou, me mandou 3 vezes câncer para eu prestar atenção no que estava acontecendo comigo. E ele foi ficando pior. Falei, peraí, o que aconteceu, né? E quanto mais pior ele foi ficando, mais foi abrindo uma porta para mim, perguntando... uma janela mostrando que tinha que tinha um mundo lá fora, até que eu encontrei essa porta, que eu saí. Mas isso não é uma coisa
fácil. Na verdade, talvez a pergunta que cabe, Cláudia, é em que momento a gente se perdeu de uma mesma e em que momento a gente se desconectou dos sentimentos, das emoções que a gente tinha para poder continuar. Muitas vezes para sostener un proyecto de familia, para sostener filhos, para sostener o casal, mas a qué custo? Entonces, yo acho que es muy importante mostrar esta parte de tu historia vulnerable para decirles, olha, yo reconozco todo eso que vivencié, mas yo conseguí driblar la situación, enfrentarme a mí misma y mudar la historia. Porque lo que você
Laura, está, eu acho que eu tive medo.
De história.
Eu acho que eu tive medo. Sabe o que me empurrou, Laura? Medo. Medo de morrer. Quando veio esse câncer tão sério, falei, e agora? Né? Eu não posso sucumbir. Eu não posso fazer... Se essas minhas mágoas eram para me matar, agora eu estava eu mesma me matando. Não tem ninguém tentando me machucar mais. Eu mesma estava acabando comigo. E foi nessa hora que eu percebi o que estava, que eu estava fazendo com o meu corpo. E eu falo que a minha mágoa era tão grande que eu fabricava um veneno achando que eu estava dando para alguém. Não, eu estava tomando o meu próprio veneno. Quando essa chave eu virei...
A gente se retroalimenta.
Exato. Quando eu virei essa chave, Laura, minha vida mudou completamente. Mas aí você precisa abandonar tudo que te magoa. E a gente tem a mania de ficar com os pedaços presos no nosso corpo, né? Ah, uma parte eu não quero lembrar, mas estou sempre lembrando de uma outra. A hora que você fala, chega, não quero mais, naturalmente você começa a enxergar um outro caminho, né? Vou até usar a gente acaba se encontrando um outro caminho para a gente viver, né? E foi isso que eu fiz. Quando eu larguei minha empresa, quando eu larguei a minha casa, eu saí da minha casa, quando eu fui largando as coisas, parece que eu fui ficando mais leve, sabe?
Sabe que um dos temas que eu trago com muita importância dentro da Jornada da Mulher que eu faço para as mulheres 50 mais, é falar dessa mochila emocional. Eu acho que uno com os anos va colocando dentro da mochila e vamos cargando en nuestras costas un montón de cosas que cuando a gente toca fundo, puede ser con un divorcio, con una doencia, con un niño vacío, con la menopausa, para cada una será a causa que for. A gente tem que abrir esa mochila y comenzar a olhar qué es lo que nos pertenece y qué es lo que ya no nos pertenece. Porque tem muita coisa que ya no pertenece a la realidad de hoy. ¿Y para qué continuar cargándola en esa mochila? Que va estorando zíper, va estorando las costuras, va creando nos adorno cuerpo, las costas. Entonces, yo creo tan importante en un determinado momento tener a coraje de abrir esa mochila y hacer una limpieza.
Y de eso de lo cuando que... você no aguanta más, ¿no? Yo acho que a chave es cuando você no aguanta más, ela está pesada demais para você carregar, ¿no? Porque a mulher tem essa coisa de carregar tudo, ela vai se. Ela vai. É, tudo vai pesando e ela continua, continua. De repente, ela está exausta. E está na hora de você falar: chega! Né? Que horas que eu vou ficar livre disso, né? E o corpo da gente fala. Você sabe que antes, Laura, eu tinha dor de cabeça, enxaqueca, dor de estômago, gastrite, eu tinha tudo. Quando eu mudei essa chave, meu corpo, eu não tenho nada. Sabe, acabou tudo. Que coisa impressionante. A gente não presta atenção nos sintomas, né?
Sabe, Claudia, bom, você sabe que eu tenho doença de Crohn e eu estive 54 vezes internada no Einstein, mientras estava casada. Depois do divórcio, todo mundo achou que eu ia ficar péssimo. Não sei se em teu caso aconteceu o mesmo. Porque o pronóstico era, se ela vivia doente, com o divórcio a situação vai piorar. Yo concordo contigo, para mí mejoró, es casi como que yo conseguí virar una llave y decir, ahora es para valer, ahora está más, colocar más el cuerpo no. Entonces, si yo no asumo el control de mi vida y yo no saco todo lo que ya no me pertenece, eso cada vez va a ficar peor. En una oportunidad, no sé, vos, cuando yo estuve internada, eu peguei a mão do médico e disse, olha, você me salva, o resto deixa comigo. E eu acho que isso é o que uno tem que tentar passar para essa plateia, de encorajá-las.
Claro, sim, sim.
Para que elas consigam virar essa chave e vencer o medo.
E você não vira só a chave de um divórcio, você vira a chave da solidão, você vira a chave de amizades ruins que te fazem mal, do emprego que você não gostava, né? Você vira a chave disso. Então, todo mundo, ah, mas vou me divorciar. Não, se teu casamento é bom e a gente torce para que todo casamento seja bom, continue. Mas às vezes você está até numa casa que você não gosta, né? Tem gente, eu tive uma senhora que falou comigo,
Claudia, tem que cumprir um ciclo. E obrigado por ter ficado até aqui. E você tem que deixar o que não te faz bem e levar o que te pertence e começar em outro lugar.
Outro dia uma seguidora falou comigo, eu moro na casa que era da minha sogra há anos e eu odeio. Falei, sai dela. Ah, meu marido não quer. Falei, mas agora quer. Você quer. Que tal você falar, eu não quero, não me pertence, não é meu ninho. Construa teu ninho, né? Às vezes você pode diminuir seu ninho também para você não carregar tantas coisas, né, nas suas costas. A gente fica, eu sou uma que eu guardo muita coisa, eu tenho uma casa grande, né? E tenho um monte de prato, um monte de xícara, um monte de copo, porque eu faço festas na minha casa, mas tem hora que eu falo, será que eu preciso disso tudo? Será que isso não tá tornando a minha casa um caracol, um caramujo, que eu estou carregando essa casa nas costas? Né? Você tem que desvencilhar daquele monte de roupa que não te serve, você não vai mais caber, você não costurou até hoje uma parte que está com problema, você não vai fazer isso.
Você sabe que, imagino que muitas devem saber, mas recém alguém perguntou, você como virou a chave? E muitas vezes, uma das formas de começar é fazendo a limpeza da casa. E para isso eu trago o livro de Fondo, que ela fala, quando você vai arrumar sua casa, decidir que fica e que vai, cada coisa que fica tem que trazer uma boa situação, uma emoção. O resto de um ciclo, você lo vende, lo coloca em um brechó, lo doa, tem tanta gente que precisa. Porque muitas vezes está difícil para a pessoa, Cláudia, começar por o interno e fazer o processo de autoconhecimento ou de mergulho. Então, começando com o físico, é uma forma de começar por algum lugar.
E muda os móveis de lugar, pelo menos muda os móveis de lugar, né, Lá? Muda um pouco, muda, vai mudar, vai para outro quarto. Arruma outro quarto bonito para você. Faça um... Ah, mas o meu marido não quer. Então arruma um quarto para você e fique lá quando você quiser.
Isso.
É um, sabe, você tem que dar uma reciclada no seu espaço. Né? E você sabe que eu saí da minha casa.
Um espaço interno, concordar?
Exatamente.
Espaços. Só que quando no interno está difícil, começar por o externo não ajuda.
Ou se ajuda. E outra coisa, escreve o que você quer. Eu descobri que quando você tem aquilo na sua cabeça, você fica, mas quando você escreve, põe na tua frente, num quadro, eu quero isso, eu quero isso. Você visualiza o tempo todo o que você quer. É muito mais fácil para você. Eu vou te falar que você até consegue realmente, porque você está o tempo todo olhando os teus planos. Coloque num quadro onde você passa e põe a data. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem... 2023 até julho. Põe uma data. Faça um plano, mas tenha um foco. E põe na sua frente. Não fica só sonhando, né?
Cláudia, você sabe que para os coaches, bueno, eu sou coach, existe uma coisa que se chama roadmap. E nós le poderíamos perguntar a nossas seguidoras hoje, que é: aonde você gostaria de estar el 21 de setembro de 2023? E talvez a partir de aí, Cláudia, tener un plano, porque tener un plano y focar faz con que la cosa sea mucho más concreta y no, no imaginario o sono o no deseo. Qué importante es pasar del deseo con un plano al mundo concreto.
Exactamente.
Es difícil a esta edad. Y también porque muchas veces dicen, no, mas esta edad, mudar, no, es imposible. Mas, gente, a ciência hoje nos está providenciando de muitos mais anos de vida e de qualidade de vida. Agora, que vida você vai querer levar? Que vida emocional? Que vida financeira? Que vida social? Que propósito de vida você vai colocar para os 15, 20 anos que pode ter por a frente? São muitos anos, Cláudia, para estar na sombra.
Bom, eu vou viver até os 99, né? Eu quero viver até os 99 bem. Muito então, bem. Eu tenho muito plano pela frente ainda. Já sei tudo que eu quero ano que vem, do outro. Já sei tudo que eu quero. Porque se você não tiver plano...
Um pouquinho desse plano, que é um grande desafio. E quero deixar muito claro aqui dentro do espaço do Caminho do Encontro. O Caminho do Encontro não tem nenhuma ideologia política. Hoje eu estou trazendo uma mulher inspiradora de 66 anos que conheci pessoalmente faz 15 dias. Fiquei encantada e creio que é um modelo a mais de mulher para trazer aqui e inspirar a você, tanto seguidora do Caminho do Encontro como seguidora da Cláudia. Por que não nos contasse um pouquinho, Cláudia, teu projeto?
Olha, eu vou contar que eu tenho dois projetos que estão caminhando comigo. Eu sou presidente de uma assistência social e eu, há 22 anos eu sou voluntária e eu cuido de 476 idosos. Uhum. Depois, há 7 anos atrás, eu criei o projeto 60 anos para inspirar mulheres na maturidade. Então, eu já venho caminhando com os idosos há muitos anos. Eu ajudo, eu cuido, incentivo, batalho por eles. E eu sempre achei que eu podia fazer mais, mas eu nunca soube como e como que eu ia ajudar. Até que um dia, nessa assistência social que eu cuido, que nós os idosos passam o dia todo lá e eles tomam café da manhã, almoçam, tem cesta básica, tem para alguns que realmente precisa, não para todos. Nós temos posto de saúde, posto dentário, né? Temos um brechó bacana que eles podem ter roupa a R$5. Até que um dia nessa minha assistência social entrou um deputado federal e disse que ele podia me arrumar uma emenda me oferecendo dinheiro, coisa que nós nunca tivemos. Nós vivemos com 30 mil reais por mês. Você vê que a gente faz milagre. Aquilo já... Falei, peraí, quer dizer que existe isso? Podem me ajudar? Porque nesses 22 anos que eu estou lá, nunca entraram para me ajudar. E paralelamente a isso, nessa página do projeto, eu já, em todas as eleições, eu sempre fiz as mulheres mandarem os currículos, as mulheres candidatas mandarem os currículos para mim, para as mulheres que queriam votar em mulher soubessem quem elas eram.
Uhum.
Porque a mulher da minha idade, ela está muito desencantada com a política. Então, ela fala, eu não quero me meter. Só que eu sempre falo, eu já falo há muitos anos, eu tenho um papo bem gostoso que chama Papo no Jardim, que tem no YouTube. E esse Papo no Jardim, além de incentivar a mulher a ser interessante, a ser interessada, a querer saber o que está acontecendo no mundo, eu falo que ela precisava se meter na política, porque a política é vida. Seu arroz sobe por causa da política, o diesel sobe, então seu arroz sobe, sua roupa sobe, teu filho está desempregado, teu neto não tem uma escola, tudo é política, né, Laura? E essa mulher, ela fala, ah, eu não quero me meter. Então, eu já venho há 7 anos batendo de frente com essa mulher, falei, não, vamos lá e tal. Nessa conversa que eu já falo, o partido me convidou para ser deputada federal. E eu fiquei na dúvida, mas fiquei com aquela minhoquinha que um deputado federal pode ajudar muita gente de alguma maneira. Bom, quando houve aquele estupro daquela mulher que estava tendo um filho na maternidade,
sim,
aquilo foi a virada de chave para mim. Eu falei, quer saber, eu vou aceitar. Eu não aguento mais. Alguém tem que... A gente precisa se meter nisso, porque nós mulheres... Estamos sendo assassinadas, estupradas, mortas. Eu mesma, vítima de violência doméstica. E eu falo, nossa, quanta gente à minha volta está fazendo, está sofrendo. Como eu posso ajudar? Quando me convidaram, nesse dia virou minha chave e eu falei, vou para a luta. Mas se para uma mulher a política já é difícil, você imagina para uma mulher mais velha. Quem acredita nessa mulher mais velha? A pergunta que fazem para mim é, fala, por que você, na sua idade, está se metendo nisso? Eu falei, porque eu tenho tempo, discernimento, bom senso e eu sei o que eu quero. Eu sei, eu tenho valores, eu não tenho preços. Você muda já a sua visão do mundo. Porque eu já conquistei tudo, Laura. Eu só quero ajudar mais, ajudar mais, ajudar mais. E aí me convidaram e eu resolvi aceitar. E estou na luta... numa candidatura contra os grandes, né, Laura? Contra os moços, contra todo mundo que fala que tem futuro. E perguntam para mim, mas, Cláudia, e o seu futuro na política? Eu falei, eu não sei qual é o meu futuro, eu sei qual é o meu presente, eu sei ano que vem. Você falou onde que eu quero estar? Eu quero estar lá no Congresso Nacional. Eu quero estar lá brigando por gente da minha geração. Eu quero estar lá brigando por salários, por empregos da minha geração, para gente da minha geração. Porque tem muita mulher que se divorcia, nós estamos falando de divórcio, que ela não tem como, ela não consegue trabalhar, porque ela já não trabalhava antes. Esse é um grande problema, né, Laura, da minha geração. Muitas mulheres não trabalhavam.
Perdão.
Então ela não tem como se manter. E não acha emprego. E para empreender, precisam ter políticas públicas também para essa mulher que não acha emprego empreender. Bom, né?
É, mas muitas vezes não tem crédito, querida. Não tem crédito.
Exatamente.
Não tem leis que permitam que ela receba um crédito em uma taxa razoável para poder empreender.
Se até ela... porque acho que ela vai morrer antes de pagar.
Não, lógico.
Não é? Ela, por exemplo, você não pode financiar uma casa depois de certa idade porque você vai morrer antes de terminar de pagar. Nem com a sua aposentadoria. Vê se pode. Então, esse é um preconceito. Esquece. E parece, Laura, que o Brasil, todo mundo vai envelhecer milionário e saudável. Sabe? Porque não existe política pública virada por idoso. Sabe? Não existe. Então, agora, tirando a farmácia popular, tirando metade...
Darte algo, eu te voy a contar algo desde el otro lugar. Eu sou filha única. Meu pai foi alfaiate, tuvo fábrica de roupa de mulher durante toda a vida. Minha mãe trabalhava com ele. Argentina, como Brasil, son países cíclicos, Claudia, en donde cada 10 años tenemos alguna crisis. Inflación, desempleo, recesión, es una cosa de los países latinos. Bueno, Meus pais, quando eu estava grávida de Ignacio, estou falando ano 1995, tienen uma crise financeira muito importante, e em 2002, quando acontece o mesmo que aconteceu na época de Collor, o Corralito, onde o dinheiro foi sequestrado, de alguma maneira, para outra palavra, meus pais perderam tudo. E eu tive que passar a manter a meus pais, que haviam trabalhado toda a vida, que haviam tenido fábrica textil, que tinham casa própria, carro, tudo. E eu, por sorte, porque eu acho que é uma coisa do amor, além da distância, meu filho tem 27 anos, e há 27 anos que eu mantenho a eles. Minha mãe chegou com 96 anos e meu pai com 92. Não serviu de nada haber pagado aposentadoria a vida toda, não serviu de nada haber trabalhado, haver tenido poupança, e eu, como filha, sinto a responsabilidade e o peso, porque no ano 2012 me divorciei, 2013, eu me mantenho sozinha, porém tenho 3 filhos e os meus pais, que são como se fossem meus filhos, tá? Por que trago esta história? Porque nós temos que pensar que tomara que a nossos filhos não lhe aconteça isso, Claudia. Sim. E como não vamos a viver mais, Deus quiser, por todo o que estamos falando da ciência, da longevidade, da prevenção e tudo mais, se a gente não cuida o financeiro, como vamos a chegar, Claudia? Então, esse é um tema que não tem que ponerlo em cima da mesa. Que faz a política, que faz o governo, que é o que uno, em que uno vai, que uno vai escolher para que em los próximos 5, 10 anos haja alguma mudança.
Educação financeira tinha que ser dada na escola.
Sim, e
tinha que ser matéria escolar.
Não adianta olhar para o lado. A gente tem que, como compromisso cívico e social, tomar algum compromisso, porque não escolher também é uma escolha, Claudia. Isso é uma coisa que eu marco muito às mulheres. Gente, uno tem uma responsabilidade para escolher. E não escolher é uma opção que nós estamos escolhendo, talvez em dizer, não, tem muita gente que hoje te fala, olha, não vou votar, vou votar em branco, não acredito em nenhum político. Não estou falando de política, estou falando de que futuro nós queremos preparar para não ser também uma carga para nossos filhos. Porque eu hoje amo a meus pais, mas a responsabilidade é nossa, é enorme. Eu vivo em primeira pessoa o que significa manter, pagar a fralda, ser enfermeira, tudo o que precisa a gente de dar. Por quê? Porque um governo que a aposentadoria não funcionou, os planos não funcionaram, então nós temos uma responsabilidade hoje. Não só por a gente, sino também por que legado le vamos a deixar a nossos filhos.
Exato.
Então, acho muito importante mostrar alguém como você, de novo, fora de qualquer conceito político, a responsabilidade de querer mudar alguma coisa e olhar a nossa geração, Claudia.
Exatamente, exatamente.
Porque sempre falam do filho, viste? Os filhos, os pequenos, a escola. E o final do caminho? Quem enxerga o final do caminho?
Ninguém. Ninguém, Laura, porque é isso que eu estou te falando. É como se todo mundo fosse ser milionário e saudável. Ninguém vai precisar de leis melhores, né? De projetos bons, de lares para idosos. Ninguém vai precisar, Laura. Né? De lares que realmente que não sejam... eu falo que eles empilham hoje os idosos nesses lares. Gente que pagou a vida toda uma aposentadoria, que não tem direito a uma habitação digna. Né? Então, como eu trabalhei muitos anos, trabalho, que eu tô afastada da assistência social por causa da política, como eu fiquei 22 anos, eu vi o tanto que o idoso sofre. E ele é pior, ele sofre uma violência e ele não tem para onde ir.
Eu te ia falar uma coisa muito interessante, te vou contar. Vocês, as del caminho sabem, eu em maio viajei de urgência à Argentina, minha mãe ficou internada. Minha mãe estava com sonda na vesiga, uma sonda nasal para alimentar-se, e em momento a enfermeira que veio, Claudia, dava volta ela de lado e do outro, e ela pegou assim a la enfermeira e dijo: "Você quer ficar no meu lugar? Você sabe o que significa sufrir com o corpo, sufrir com a idade, sentir-se não digna com uma fralda, e além de isso, ter a violência de alguém que me está atendendo por obrigação?
Sim.
Tem, Cláudia, há toda uma falta de cuidado paliativo.
Da sensibilidade também, né? Pessoas
que estão, porque estão mal pagas, porque não estão bem educadas, bem preparadas. Tem muitos aspectos desta situação que a gente tem que mudar.
Exato. E eu vou falar, parece que somos nós que estamos vivendo mais perto disso, é que temos essa preocupação. Porque você, eu tenho visto os horários políticos, você não vê ninguém falando de idoso.
Nada.
Máximo é que vão arrumar melhorar a aposentadoria, que sabe que é muito difícil.
E também aumentar. Primeiro é que começar por os planos de saúde, porque vou contar.
Exato.
Quando eu ligava para pedir na emergência, na ambulância e tudo mais, eles, a idade do paciente, o número,
sim,
a carteirinha,
sim,
e demora. Sabe se é a conclusão que eu cheguei? Que o plano de saúde não quer investir em alguém que sabe que se vai morrer, Cláudia.
Exatamente.
Para que ele lo tomou de afiliado? Para que ele aceitou? Você entende? Então, tem que preocupar, tem que haver alguém que policie o plano de saúde, tem alguém da política que veja tanto pessoal a este público, alguém que pense, não é digno, gente. Eles têm que...
Eu acho. E vou te falar, somos nós. É a nossa idade que vai estar preocupada com isso.
Totalmente.
E assim, a hora que falaram para mim, vamos, Cláudia, eu falei, vamos embora, vamos para a luta. E é muito engraçado que as pessoas falam, mas na sua idade? Eu falei, mas eu estou em plena forma física e mental. Né? Por que não? Que a idade não me impede disso, como a idade não me impede de assumir um emprego em qualquer lugar, né? Se eu tenho responsabilidade, se eu tenho uma empresa, e se você reparar, muito dono de empresa já passou dos 60, né? Mas é porque ele é dono, mas na empresa dele não aceita gente com 60 anos. Olha que coisa interessante. Olha,
isso é para martelar, Cláudia, para martelar. Como? Então, o dono, eu vou dizer uma coisa muito interessante. Eu gosto de falar muito de empresas familiares. E eu trago a Márcia Secchi, que é uma advogada especialista em governança familiar. E um dos temas problemáticos, Cláudia, nas empresas familiares é a linha sucessória, correto?
Sim.
Porque
sim,
normalmente o dono não quer abdicar. Então, não prepara os filhos, não prepara a segunda geração, terceira geração. Mas ele não contrata, conta mais. É muito
sim,
louco.
Isso. Sabe para que contrata, Laura, às vezes? Para ser office boy.
E sim. Porque já está...
Peraí, a gente perdeu a capacidade de pensar? O que aconteceu? E tudo que eu aprendi? Não, você já está ultrapassado. Não estou entendendo ultrapassado.
Mas te ia dizer duas coisas. A pandemia demonstrou, e você tem informes no LinkedIn, que se você quiser, eu posso passar-te, porque eu tive que fazer um trabalho para outra palestra da semana passada. A pandemia mudou. Por quê, Cláudia? Porque eles entenderam que a gente de mais idade, a gente madura, tinha muita melhor estrutura para passar por uma crise como foi a pandemia. E a gente jovem não tinha experiência.
Sim.
A pessoa 50, 55, 60, 65 já passou por outras crises, já passou por outros problemas. Então, para ele lidar com a pandemia, foi melhor. Então, hoje as empresas novamente começam a enxergar a los 50 mais com um outro olhar. Eu acho muito interessante. E, por outro lado, Cláudia, em outros países do mundo, você viaja a outros países, não? Você tem azafatas de meninas em los aviões de 60 anos atendidas?
Aqui não.
Você vai a Disney, a pessoa que não viajou, para talvez com seu filho, com seu neto, tem vendedores em lojas que te atendem. Ou seja, não que não integramos a la gente de idade. Nós, latinos,
É isso que eu ia falar, os latinos não.
Tem outros países que estão super integrados. Então, talvez podamos trazer um modelo, você que está nesse lugar, copiar algum modelo de fora, não sei, leis, projetos, para ganhar tempo e realmente...
Mas, Laura, você sabe uma coisa que eu penso também? Nós latinos, não respeitamos os idosos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos a história desse idoso.
Totalmente de acordo.
Exato. Então, quando você só respeita quando você conhece. E principalmente as mulheres. Eu falo, você conhece a história da sua avó? Você sabe, todo mundo fala, não, porque o meu avô era dono disso, meu avô era um advogado famoso. Você
sabe a história de como ele chegou, em que barco chegou, quando chegou?
Não, não sabem. E eu falo, como é que você vai admirar se você não conhece essa história? Se você não sabe quem é essa mulher que veio junto, que veio o tempo todo dando essa força, que ficou viúva, que perdeu o filho, que se enfiou nas terras longe para trabalhar.
Gente, que chegou sem idioma. Quantas comunidades chegaram aqui, japonesa, síria, armênia, alemã, que não falavam português, que não tinham celular, não tinham plano de saúde, não tinham nada, Cláudia. E
É o que eu falo, você, se você não conhece, você não conta a sua história, que é uma das coisas que eu falo muito na minha página, escreve a tua vida. Cada dia que você lembrar de uma passagem que você tem, pega uma folha, não importa se for uma folha de pão, escreve, naquele Natal eu ganhei tal coisa, ou então eu fui fazer uma viagem, vi tal coisa. Vai colocando numa caixa, porque isso aconteceu comigo. Cada vez que eu lembrava de uma coisa legal que acontecia comigo, o primeiro papel que eu tinha, eu escrevia uma passagem e fui colocando numa caixa. De repente, eu comecei com o projeto 60 anos e fui tirando esses papéis e fazendo crônicas para as outras pessoas. Mas você pode fazer para você. E você vai contando para a tua família que ela hoje ela pode não ter curiosidade, Laura, mas ela vai ter curiosidade no, quando ela ficar mais velha, quando ela estiver passando pelo que você está passando, ela vai querer saber como é que a mãe pensou e reagiu.
Não.
E hoje eu falo muito de mãe.
É algo... a ver, meus filhos viajam na casa de meus pais, nós temos uma caixa preta onde estão as fotos, as cartas que meu pai lhe dava a minha mãe. Olha, porque, además, esta geração tem tudo virtual, Cláudia, não tem nada no papel, na foto mesa, na carta que venia por o correio. Então, é uma riqueza de experiência e de conhecimento que eles não têm.
E eles não têm a sensação, eles não têm a sensação, a emoção de você pegar uma carta que a tua avó escreveu. Eu tenho um livro da minha avó quando ela se casou. Então, era um livro que davam para as noivas. Então, ela foi contando. Aquilo, cada vez que eu pego na minha mão, aquilo é tão emocionante. Né? E eu fui conhecendo a minha avó desse jeito. Então, hoje eu falo, se você... quer ser respeitada, você quer ser reconhecida, alguém tem que saber quem é você. Não é só você, você tem que contar para sua família.
Vamos a engatar com outras coisinhas, Cláudia, porque você sabe que Maria Laura gosta de ir pegando. Primeiro, vivimos na era do descarte, Cláudia.
Sim.
Botão, deleta, elimina, las son muchas, usted se despide de alguien por WhatsApp y ni siquiera tenía gentileza ni de ligar no teléfono, de sentarse personalmente para hablar. Todo es rápido, rápido, instantáneo, ¿está? Usted ve a cultura del país que tiene predios en el centro de San Paulo, históricos, importantes, son demolidos. Viene lo moderno, llega la tecnología, llega lo virtual, ahora llega un metaverso. Gente, todo maravilloso. Mas sin historia no nos vamos a poder evoluir porque ninguém que no reconozca su origen va a poder tener cimientos, su
respeto
sólida, sólida, porque no tiene raíces.
Exactamente.
¿Cómo, Claudia? Crece temporariamente, de nuevo se deleta, de nuevo comienza, se deleta y comienza. Entonces, yo acho que es un tema cultural. Você va a Europa, por ejemplo, y você predios que les han mantido la casca, puede ser que pongan la tecnología dentro, a parte eléctrica, a calefacción, mas ellos mantienen como un patrimonio cultural. No vamos a tener que hacer un trabajo, te diría que desde la escuela y desde las generaciones pequeñas, de valorar ese legado. ¿Qué es lo que vos quiere dejar? ¿Qué memorias? ¿Qué legado? ¿Qué contenido? Entonces, también, y ahora voy a llegar a esta mujer ahora, y la va a poder entender y aceitar el paso de su tiempo, Claudia. Sí. Porque muy todo lo que pasa con esa cosa de querer mantenerse joven y demostrar que los años no pasaron, tiene a ver con esto. Você valorar su legado significa que você también reconoce el paso de sus años. Porque você valoriza su experiencia. esta locura.
Tem que ter orgulho.
Me explico, operada, esticada. Tem tudo a ver. Concordas que uma coisa está vinculada à outra?
Concordo. E eu penso assim, Rívia, que você, quando você não aceita a sua maturidade, é porque você não respeita as pessoas. É falta de respeito. Você não admira uma pessoa mais velha e não respeita. Porque beleza existe em qualquer idade. Minha avó foi uma avó linda. Minha mãe é uma mulher linda. Com a idade que ela tem, existe beleza em qualquer idade. Você vai tirar sua ruga, mas você não vai tirar sua história. Então, eu brinco que tem muita mulher com aquele carro Brasília reformado. É uma Brasília velha, mas ela é uma Brasília velha, reformada. E ela continua sendo uma pessoa antiga, só que com aquela aparência toda esticada e está deformada, descaracterizada, né? Eu não sou contra nenhum procedimento.
Borrar sua história. E talvez uma das maiores riquezas que pode ter uma mulher é sua história, sua experiência.
Sim, Cláudia. Eu não tenho vergonha da minha ruga daqui, porque ela foi uma conquista da minha filha. Ou então foi uma ruga de preocupação, que o meu filho estava doente e eu estava preocupada. Ou que a minha mãe teve um problema e aí eu fiz assim, ficou um pouco enrugado. Como é que eu vou disfarçar a minha história, os problemas que eu tive, se eles me trouxeram até aqui? Quem sou eu? Sou uma boneca jovem, sem passado, sem história. Eu não tive preocupação que me deram essas rugas. Eu não tive problemas que me deram essas aqui. Ou eu não sorri muito que me deram isso aqui. Também vou esquecer a felicidade que eu tive. Então está na hora dessa mulher prestar atenção nas rugas dela e dar valor para ter chegado até aqui e não ter morrido antes. Ela envelheceu sim. Que bom que ela é sortuda, né, Laura? Que bom que ela teve a sorte de envelhecer.
Que passou a pandemia, que se teve um câncer e fez quimio, se recuperou. Olha, hoje o maior capital é estar vivo.
Exatamente. Ela não está dando valor.
Não.
Ela quer ser jovem. E depois quando... E você não engana ninguém, né, Laura? O teu andar é diferente, o teu pensar, o teu olhar é diferente. Você não engana ninguém. Você quer enganar quem? Você não se engana. Eu concordo que todo mundo tem que estar o melhor possível, mas você não tem que se enganar. Seja o melhor possível dentro do que a natureza te deu. Não se entregue, não. Mas...
algo é justamente... a semana que vem, no próximo encontro presencial que vou dar na Noaima, falo fuga ou encontro. É uma escolha. Ou você se fuga de você mesma, fuge de sua essência, de sua história, ou você faz o caminho para encontrar-se. Eu acho que sempre dá tempo de fazer o caminho do encontro, Cláudia.
Sim, eu também acho.
A vantagem que você tenha. Você escolheu reencontrar-se, você escolheu renascer, vai em frente. A primeira vez, a segunda, pode cair, se pode errar da estrada, não importa. Mas procure encontrar-se. Porque eu acho que no momento que uno chega, Cláudia, à essência, à alma, depois já tudo toma outra importância, sabes? O importante passa a ser, talvez, o essencial. E tudo passa a ser supérfluo.
Também acho. Eu acho que a vida, cada dia ela te mostra um caminho.
Sim.
Você que vai ter que escolher. Mas na hora que você escolher, saiba que nele tem altos e baixos, você vai tropeçar, levante de novo, porque aquele caminho foi o que você escolheu. Senão você vai ficar dando voltas e vai sempre voltar para o começo. Vá em frente, supere as adversidades. Nós temos capacidade, sagacidade, maturidade, inteligência para superar. O que a gente não tem é tempo demais.
Cláudia, tudo o que uma mulher faz, é mãe, é filha, foi profissional, acompanhou seu parceiro durante anos, fez de primeira dama, fez de amiga, tem tantos roles, tantas funções. Como não vai poder, uma vez mais, enfrentar novo desafio?
Sim, exatamente.
Nasceu nosso primeiro filho, Cláudia. A gente olhava esse bebê e dizia, como vou fazer, gente, cada 3 horas ele precisa comer, mamar, como se vai criar, como vou ir na escola todo dia, como vou fazer. A gente fez. Nossos filhos cresceram. Eles têm seu voo. Seu voo é pessoal. Estão voando. Então, se você conseguiu isso, você consegue qualquer coisa.
Qualquer... Eu sempre falo, Laura, que os meus filhos, eles estão bem, são hoje fortes. Não foi por sorte, não.
E a todas as mães que nos escutam, quando chega o momento do ninho vazio e choram, eu diria, não chore, senhora. Sinta-se feliz. Ele está voando e está fazendo seu próprio caminho porque você o fez bem. Então, você tem que estar feliz.
Exatamente.
E se você tem uma boa comunicação e você tem uma ponte com seus filhos, eles vão voltar desde um outro lugar. Talvez já não seja a mãe e o filho, sejam dois adultos que vão compartilhar a vida. A vida. Então,
e seja interessante também, né, Laura? Seja interessante.
O que ela se propor, ela vai querer, vai poder fazer.
Sim. E seja interessante, né, Laura? Interessante, seja interessada. Aprenda sempre. As redes sociais estão aí para você aprender. Aprenda e converse, aprenda a falar a linguagem do seu filho, a linguagem do seu neto. Senão você fica uma pessoa desinteressante, só fala, só reclama, ou fala de dor, ou fala da casa, ou fala da comida, se você não trabalha mais.
Você não me liga, você não me vem a visitar, você vai na casa de sua sogra, você agora só pensa na sua mulher ou sua namorada. Não, gente, o reclamo afasta, tá claro? Reclamar afasta.
Preencha seu tempo, né? Preencha seu tempo. Porque aí você não vai ficar prestando atenção no tempo deles. Faça a sua agenda.
Tem muita coisa gratuita, Cláudia. Não precisa, porque tem gente que diz,
exatamente,
não posso. Gente, tem muita opção gratuita.
Principalmente na internet, para você aprender, para você ver, né? E pegue seus... relembre os seus amigos, Laura. Muita gente sozinha. Relembre os seus amigos. Procure os seus amigos. Faça novos amigos.
E faça... Quantos grupos hoje há, Cláudia, de mulheres 40 mais, 50 mais, 60 mais? Entrou num, ficou, não gostou, vá para outro.
O projeto 60 Patrícia, anos é a prova disso.
Praia.
O projeto 60 anos é a prova disso. São mais de 1 milhão de mulheres hoje conectadas. E elas marcam viagem, elas marcam programas, elas estão sempre se falando nos grupos de WhatsApp. Elas hoje têm. Eu tenho uma coisa que eu faço Réveillon para essas mulheres. Aí fala, mas Réveillon, sim, porque todo mundo tem família, no Natal todo mundo se encontra, nós mais velhos não temos nem programa de Réveillon mais. Então elas se encontram para fazer...
Fazem, cumprem com o Natal e Réveillon, sim, e vão com sua família na praia, com amigos.
E nós ficamos sozinhas.
Pular onda, dançar, vestir-se de branco.
É o que eu faço. Eu junto as mulheres. Então participe, não só do meu grupo, de vários grupos que hoje promovem isso. Tenha coragem de participar uma vez, para você ver como é que é. Porque tem gente que não tem coragem. Ah, eu vou sozinha.
Aliás, semana que vem, novamente, há um encontro presencial no Aima do Shopping Iguatemi. Vai estar o convite hoje. A primeira vez é gratuita. Entrem no portal, vejam. Eu sou pequena ao lado da Cláudia. Eu tenho 27 mil seguidoras entre Facebook e Instagram. Mas o conceito mesmo, e às vezes você pode participar de dois lugares,
sim,
e pegar uma coisa de um e pegar do outro.
Concordo.
Essa é outra coisa, Cláudia, que eu gostaria de deixar. Nos quedam 5 minutos. Sabem uma coisa, gente? A primeira coisa que tem que ser uma mulher é estender-lhe a mão a outra mulher. Não estamos competindo. Nós estamos linkando.
Nos unindo. Nos unindo agora.
Nos unimos. Sabem, para aquela que não conhece o Caminho do Encontro, logo uma roda em onde há 3 mulheres que lhe estão estendendo a mão a uma mulher que ficou fora da roda por alguma coisa. Então, procurem estender-lhe a mão a outra mulher, porque talvez hoje você lhe esteja estendendo a mulher a uma que precisa, mas amanhã pode ser você a que precise.
Com certeza.
Então, uno não pode julgar ao outro, sabes? É como que... ninguém, em espanhol se diz, nadie puede cuspir para cima, porque talvez hoje a que está sozinha é a outra e amanhã...
Exatamente.
Então, olha, posso dizer algo? O dia que eu tratei a Cláudia, vou contar-lhes um segredo. Em março, eu acho que nós achamos que não havíamos dado match, viu? E ficou aí esse convite e a gente se encontrou pessoalmente 15 dias atrás. E sabe que às vezes uno tem que conhecer a pessoa. Não tem que competir. Tem que
competir,
aí, Samara. E dar-se a possibilidade de conhecer o desconhecido. Escutar.
Exatamente. Se dê a chance, né? Se dê essa chance. Quem sabe? Quem sabe é ali que está a sua virada de chave.
Totalmente.
Não é? Totalmente. Você tem que começar por algum lugar, né, Laura? Comece com, comece essa virada, procure essa virada. Onde você vai começar a sua virada de chave, não é?
Eu te deixo minha casa aberta, como se diz em espanhol, minha casa é tua casa. Eu convido para compartilhar e não para competir entre as mulheres. Gostaria muito, muito, muito a todas. Extendam a mão, vejam quem precisa, vejam a quem podem escutar. Estejam abertas ao novo. Por que não? Por que não? O não a gente já o tem. Vamos procurar o sim e vamos a tratar de sumar e não de
recuperar. Com certeza. E eu, o projeto 60 anos é isso. É uma união de mulheres. Muito né? Minha página são 97% de mulheres. Eu faço festa, do pijama, Laura. Em fazendas antigas, para as mulheres que passam o fim de semana juntas, viajamos juntas, o marido não gosta, ou elas estão viúvas, ou estão separadas, não tem, vamos viajar juntas, e elas ficam super amigas, e a gente se encontra de 3 em 3 meses, do Brasil todo. Tem gente de outros países vindo. Venha.
Eu quero estar aí.
Vai ter um agora, dia 26 de novembro, que quem vai cantar para nós é o Sidney Magal.
Eu estou aí. Pode mandar. Contra publica. Adorei. Adorei.
Vocês vão, o povo aqui, quero participar. Gente, projeto chama Projeto 60 Anos. Vocês me encontram na rede social. Cláudia Grande, Projeto 60 Anos. Venha, Laura, daqui para frente você está junto comigo nisso. E vamos nos unir cada vez mais.
Eu diria uma coisa, gente. Vamos pensar em fazer alguma coisa para essas velhinhas, sabe? Eu vou fechar uma coisa interessante. Eu estava casada com alguém que era de Gama, da Chapinha, soltadores, tudo mais, e uma vez por mês a gente ia a um abrigo de gente de idade em Embu a cortar o cabelo gratuito com os, as pessoas, os cabeleireiros da assistência técnica. Bom, um dia chegamos e uma velhinha nos perguntou se havíamos levado maquiagem e ela queria batom. Eu vou contar-lhes uma coisa de muita emoção. Ela pediu um batom. E quando começou a passar seu batom, ela falou, gente, eu quero estar bonita para que se um dia minha filha tem tempo de vir a visitar-me, eu esteja arrumada. Ela fazia 3 anos que estava no abrigo e ninguém havia ido a visitar a ela. Mas ela ainda, como mulher, guardava a vanidade de querer estar presentável para sua filha. Então, talvez, Cláudia, podamos fazer alguma coisa em algum lugar para ir a cuidar uma vez de tempo em tempo essas mulheres, o cabelo, o batom. Por que não? Pónganse no lugar. Vocês não desejariam, quando estejam com 85, 90 anos, que alguém se tome talvez uma tarde para cuidar de você? Um tema de generosidade.
É um com tema certeza.
Com o outro. E de pôr-se no lugar do outro.
Então, está na hora.
Está a ser um início.
Está na hora.
Está na hora. Um prazer recebê-la aqui.
O prazer foi meu, muito obrigada.
Está convidada.
Minha casa, sua casa também.
Tudo aqui. E, se Deus quiser, até uma próxima live.
Até a próxima. Muito obrigada pelo convite.
Entrado. Muito obrigada às seguidoras do Caminho. Entrem, Projeto 60 Anos, conozcam a Cláudia Grande, porque eu acho que temos muito para aprender e para poder colocar en nuestro día a día de lo que él está trayendo. Muchas gracias, Claudia.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias. Beijo.
Fica grabada, ¿eh? Si quieres avisar a tu público para que te escuchen.
Obrigada. Vale.
Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.